Senhor presidente, senador José Sarney, que nos honra em estar presente e presidir também esta solenidade, excelentíssimo senhor governador Wilson Martins, deputados federais pelo Piauí, Assis Carvalho, Paes Landim, outros parlamentares aqui presentes, Jesus Rodrigues, aqui também o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ismar Marques, representando a Assembleia Legislativa. Pois não.
Corrigirmos um lapso que podemos não convidar o deputado Ismar Marques para vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí para compor a mesa.
Uma honra muito grande, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria saudar aqui todos os presentes, senadores, deputados federais, autoridades do Estado, do Governo Federal, também aqui representação dos municípios, vereador Décio Solano, representante das entidades piauienses aqui em Brasília, saudar aqui, em nome do Francisco Pereira, conhecido como Chico Piauí, aqui do Distrito Federal, como tantos piauienses que moram no Distrito Federal e em outras regiões do Brasil. Registrar, senhor presidente, que essa solenidade, além de ser transmitida pela TV Senado, também é retransmitida pela TV da Assembleia Legislativa do Piauí e pela TV Antares, que é do Sistema Público de Televisão do Estado do Piauí e do Brasil. Eu quero agradecer os senhores e senhoras parlamentares da Câmara Federal, que também aqui por uma iniciativa da bancada do Piauí, encabeçada pelo deputado Assis Carvalho, e aqui nessa casa também, num requerimento assinado por mim, pelo senador João Vicente, pelo senador Ciro Nogueira, aprovaram a realização dessa sessão. Como foi lembrado, ontem também tive o privilégio de mais uma vez estar na comemoração que fazemos anualmente ao lado do cemitério dos mortos da Batalha do Genipapo, às margens do rio Genipapo, em Campo Maior, onde, pelo governador Alberto Silva, em 1975, foi erguido um monumento e um museu em homenagem à Batalha do Genipapo. Dizer da importância desta sessão, dentre outras homenagens que foram já realizadas. Vejam, eu começo dizendo que a Batalha do Genipapo foi uma batalha, na verdade, não do Piauí apenas, não de cearenses, não de maranhenses, mas ali era um confronto verdadeiramente entre o Brasil e Portugal. Uma batalha que tinha ali, como bem lembrou aqui o próprio presidente Sarney e o nosso jornalista e escritor Laurentino Gomes, uma história anterior para muitos brasileiros, e a minha geração também foi parte dela, porque é assim que se colocou nos livros da história durante muitos anos. A independência do Brasil se deu num ato em que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, teria levantado uma espada, teria dito a frase independência ou morte, e a partir daí nós teríamos consolidado essa independência. Reconhecemos a importância desse gesto, um gesto por uma autoridade, né, de um príncipe como Dom Pedro I, certamente marca profundamente na história do nosso país. Mas é fato que outras regiões do Brasil tiveram que derramar o sangue, tiveram que muitas vezes arriscar a vida para que tivéssemos hoje um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país com 27 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. É fato que tivemos no sul do Brasil a luta de brasileiros contra espanhóis para ali podermos construir a verdadeira divisa entre o Piauí, entre o Brasil, melhor dizendo, e a Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim. Em guerras que até algumas são mais conhecidas. Mas também, além do Sul, e principalmente no Norte. E aqui, me permita, meu querido Laurentino Gomes, lembrar um fato que, recentemente, num trabalho feito pela TV Cidade Verde, no estado do Piauí, que foi a Portugal, que foi ao Rio de Janeiro, que foi a Salvador e a outras regiões do Brasil, na Espanha, para fazer um documentário sobre essa história. E ali encontraram documentos que, inclusive, eram desconhecidos do próprio Brasil. Dentre eles, um registro importante em documentos que o próprio FIDE deixara. Veja que, como aqui foi lembrado, nós tínhamos uma situação anterior em que, fugindo, não é, do risco de perder, não é, a condição de rei de Portugal, Dom João vem ao Brasil. O Brasil, nesse momento, experimenta a possibilidade de ser administrado dentro do próprio Brasil e não mais de alguém, naquele tempo, muito mais distante do que hoje, porque a única alternativa de transporte era pelo mar em embarcações muito lentas. Ali, naquela ocasião, Dom João cria a Casa da Moeda, implanta o Banco do Brasil, toma um conjunto de decisões importantes e necessárias, inclusive para a relação com os outros países. Abre os portos, enfim, abre a condição do comércio. E o Brasil, experimentando isso, quando Dom João VI volta, sabia o rei, e isso hoje é documentalmente comprovado, que era inevitável que o desejo de pelo menos uma gestão local tivesse que acontecer. E nesse sentimento, ele teria tratado com Dom Pedro que, se fosse outro, que fosse ele o primeiro a tomar essa decisão. Eu acho que, por esse olhar, talvez se imaginasse que fosse tão simples a independência do Brasil em relação a Portugal. Ocorre que, também àquela altura, Portugal já tinha uma razoável dependência do Brasil. Precisava do Brasil porque dependia da madeira, dependia do ouro, dependia de alimentos, dependia, por exemplo, do nosso charque, o porto da barca, o porto da amarração, ali entre o Maranhão e o Piauí, na região do delta do Parnaíba. Há registros de que nessa ocasião, nessa época, cerca de 15 mil bois eram anualmente enviados para atender parte do Brasil, por isso que vem a música da região de Minas Gerais, na verdade. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, meu bem, lá no Piauí. Muitos pensam que é uma música cantada no Piauí, na verdade, essa música foi criada em Minas Gerais, que era abastecida de carne. Daí que vem a carne do sol do Nordeste, não era só o Piauí, também Pernambuco, também o Pará, também outras regiões enviavam carne de sol para os portugueses e para os brasileiros de outras regiões. Pois bem, por essa dependência, e isso hoje se comprova, quis o rei Dom João VI que essa região norte do Brasil permanecesse como colônia portuguesa. A gente às vezes se esquece, eu sempre me lembro, Guianas holandesas, Guianas francesas, ou seja, quantas regiões do mundo ainda hoje ainda não continuam como colônias dos quatro principais colonizadores, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, da França. Então, nesse cenário, Dom João VI gostaria e trabalhou para isso, que o seu filho, dando a condição da libertação do Brasil, fosse apenas de uma parte do Brasil. A parte norte, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, ou seja, toda essa parte norte, ainda pouco desbravada, ficaria sob o jugo português, como uma colônia portuguesa. Vejam só qual é o dado mais revelador disso. não confiando nas forças locais, apesar de ter um príncipe, filho do rei de Portugal, enviado de Portugal, ali em 1821, nomeado o comandante José da Cunha Fidié, um major, mas não era um major qualquer, era um herói da guerra contra Napoleão Bonaparte. Participara do momento da derrota de Napoleão Bonaparte, da condição de libertar Portugal, de concretizar as condições do rei voltar, inclusive. Então, era um homem experiente do ponto de vista da guerra. Aliás, acho que até, como a gente vê na própria história, tinha tanta experiência que era muito confiante que comete erros, como se vê na Batalha do Genipapo. Pois bem, o comandante Fidié vem ao Brasil, mas não vem sozinho. O registro que ele deixa em Portugal, como eu citei aqui, desse documentário liderado pela TV Cidade Verde, ele vem em embarcações com 7 mil homens treinados para a guerra, 7 mil militares, que aqui, no Pará, no Maranhão, no Piauí, são espalhados em pontos estratégicos, porque como o meio de transporte e de comunicação naquele tempo era muito difícil, só em 1822 é que ele chega ao Brasil, já em agosto de 1822. Então vejam, vem inclusive antes do 7 de setembro, vem antes do 7 de setembro, esse detalhe também é importantíssimo na história. E chegando no Brasil, o Ceará já tinha um movimento, inclusive, junto com o do 7 de setembro, aqui no norte, Ceará, Pernambuco, Bahia, já eram parte desse ambiente, desse clima pró, não é, a ruptura com Portugal. Então, nós temos ali uma situação em que ele chega na cidade de Oeiras, a minha cidade natal, do governador, do deputado Assis Carvalho, não é, do ex-deputado federal Bessá, enfim, de tantos outros aqui. Então, ali, ao chegar em Oeiras, assume o governo e já sabia que não podia mais cuidar do Ceará. Então, o Piauí, que é um mapa comprido, como a gente vê ali, com divisa com o Ceará, com Pernambuco, com a Bahia, não é, com a região que já estava sem condições de voltar atrás, o Piauí funcionaria como uma trincheira para defender a parte norte do nosso país, mais da metade do território brasileiro, é bom que se diga, que ficaria como uma colônia portuguesa. Isso é um fato. E o resultado? Quando ele chega, tem a independência em 7 de setembro de 1822, tem em seguida, em 19 de outubro, veja, em 19 de outubro, após o 7 de setembro, é que o Estado do Piauí, através de Simplício Dias, do Padre Freitas, de um conjunto de outras lideranças ali do Norte, o João de Deus, enfim, nós temos ali a adesão do Piauí à independência. Oeiras, a Parnaíba, dá mais ou menos 700 quilômetros. Tenta imaginar o que era em cavalo, transportando canhão, armamento, munição, ou seja, e ele se dirige para Portugal, inclusive, hoje se sabe também, já articulado com tropas do lado do Maranhão. É tanto que quando chega em Campo Maior, quando chega principalmente em Parnaíba, as tropas de Carnaubeira, no Maranhão, ali já estavam para dar suporte. Portanto, se ele saiu com um agrupamento de mais ou menos 1.200 homens, certamente foi maior, porque outros se juntaram ali naquela região. Em Campo Maior, que tinha tido manifestações em Piracuruca, em Parnaíba, não é? Mais ou menos ali onde está ali aquele mapa, nós temos ali naquele instante uma posição em que ele conteve esses atos dessas três cidades.